Dória diz que Netflix é rica o suficiente para não repassar impostos aos clientes. Campanha falsa no Facebook promete voos de graça. Ransomware para macOS tá solta. Sabe qual é o maior arrependimento de Bill Gates?
E esses são os destaques do canal Tech News que começa agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Lembra que a gente falou aqui sobre o imposto que querem impor aos serviços de streaming aqui no Brasil? Então, no novo capítulo dessa novela, João Dória, que é o prefeito de São Paulo, que deve ser a primeira cidade a adotar essa medida, publicou um vídeo justificando a cobrança de impostos sobre esses serviços.
De acordo com o argumento do político, quer dizer, do gestor, grandes empresas como a Netflix e o Spotify lucram o suficiente para pagar as taxas sem ter que repassar o valor para os seus clientes. Em suas palavras, em São Paulo não vai ter conversa, as empresas vão sim ter que pagar o imposto. Ele diz ainda que a medida não deve aumentar o valor do serviço prestado à população e que as empresas devem diminuir sua margem de lucro para arcar com o ISS. Dória diz ainda que os donos da Netflix e do Spotify são bilionários e que, apesar dele não ter nada contra isso, eles não devem querer ganhar em cima do consumidor, que paga caro pelos serviços. No vídeo, ele defende ainda a cobrança do imposto sob o argumento de que a taxa é um reflexo da reforma do ISS, que foi estabelecida no ano passado pelo governo federal. Dória também alega que as manifestações das empresas de streaming nas redes sociais para impor aos prefeitos que não pratiquem a cobrança não são justas nem corretas, complementando que esse tipo de imposto também é praticado em diversos outros países.
Galera das redes sociais, fiquem de olho, hein? Uma publicação falsa no Facebook está prometendo voos de graça pela Latam Airlines, mas a empresa de segurança E7 já mandou avisar que isso é balela, hein? A campanha já aconteceu antes, mas usava o nome de outras companhias aéreas.
A publicação justifica a promoção como uma comemoração do aniversário da companhia aérea. Mas Camilo de Jorge, que é o presidente da E7 no Brasil, explica que com esse golpe, os cibercriminosos induzem os usuários a responder uma pesquisa em troca de recompensa financeira. Para receber as viagens gratuitas, o usuário acaba aceitando a inscrição em serviços de mensagem premium, com tarifas bastante caras, ou ainda sem perceber, instala em seu navegador complementos maliciosos. Ao clicar no link da publicação, o usuário é direcionado a uma página cuja interface é bem parecida com a original da Latam, e por isso muita gente acaba caindo no golpe sem perceber que o domínio do site não é verdadeiro. A vítima também recebe uma mensagem parabenizando por ter ganhado 2 bilhetes gratuitos. O golpe foi tão bem arquitetado que a publicação falsa apresenta comentários igualmente falsos de usuários que supostamente teriam recebido sua recompensa.
Passando de golpe no Facebook para ataque em computadores, desde a última semana, usuários do macOS estão sendo ameaçados por uma nova categoria de ransomware, que é capaz de bloquear o uso de computadores da Apple. E para piorar, uma das raízes do problema pode estar em uma falha de segurança no recurso que é usado para localizar os aparelhos e bloqueá-los em caso de perda ou roubo.
Relatos mostram uma versão alterada da tela de bloqueio do macOS. Além da tradicional senha, que é pedida em casos assim, existe também uma mensagem em letras bem pequenininhas, que comprova se tratar de um ataque e pede um resgate em dinheiro. Para liberar o acesso, um criminoso não identificado pede que um valor equivalente a R$150 seja depositado na sua carteira virtual por meio de bitcoins. A Apple ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas os relatos não apontam para uma invasão dos seus servidores, mas sim para uma brecha na própria dinâmica do aplicativo Find My, que não pede verificações adicionais além do e-mail e senha do usuário. Isso porque uma verificação em 2 fatores seria um pouco impossível, já que ele é usado para encontrar smartphones perdidos. Os ataques seriam esparsos, tendo atingido no máximo algumas centenas de usuários. Mas se você faz parte desse grupo, então fica sabendo que não é legal fazer o pagamento para desbloquear o aparelho. Afinal, não existe nenhuma garantia de que eles vão ser liberados.
A Microsoft está promovendo uma grande renovação na sua loja virtual de aplicativos, vídeos, jogos e músicas. A principal alteração vai ser no nome da loja, que vai deixar de ser Windows Store para se chamar Microsoft Store. A loja ainda vai ganhar um novo logotipo, com o logo da empresa ao invés do sistema operacional.
Os rumores sobre as mudanças que a empresa promoveria em sua loja rolam desde o início desse ano, já que ela tem adotado mudanças em diferentes marcas do seu portfólio de serviços e produtos. A nova Microsoft Store pode passar a oferecer aos usuários acesso a mais produtos no Windows 10. Além de adquirir os serviços já oferecidos atualmente, a empresa pode também comercializar hardware e produtos de terceiros, como pulseiras da parceira Fitbit, por exemplo. A linha Surface, acessórios e dispositivos móveis também podem ganhar um espacinho na loja da empresa, que deixaria de vender apenas em seu site na web. Essa expansão na venda de produtos vai aproximar a Microsoft Store Online das lojas físicas da empresa, que já vendem produtos como o Surface e o Xbox. A Microsoft não anunciou oficialmente as mudanças, mas os usuários do programa Windows Insider já podem observar a novidade na última atualização do sistema operacional. A expectativa é que todos os usuários recebam a novidade através da Fall Creators Update, que deve ser disponibilizada ainda esse ano.
Se você pensa que a carreira de Bill Gates foi só um grande mar de rosas e sucessos, sem arrependimentos, então fica sabendo que não é bem assim, viu? A história começou durante uma conferência que foi organizada pela Bloomberg em Nova York. O magnata e fundador da Microsoft recebeu uma pergunta meio inusitada. Por que você escolheu a sequência Ctrl-Alt-Del?
Depois de pensar um pouquinho sobre a pergunta, Gates explicou que essa era a única solução possível para forçar a interrupção de um processo nos computadores IBM. De acordo com ele, os responsáveis pela elaboração desse comando deveriam ter escolhido uma combinação mais óbvia. Logo depois de concluir a sua réplica, o mesmo participante do evento perguntou se Gates se arrependia dessa decisão. Com um tom bem divertido, ele respondeu que sim, dizendo que se pudesse, teria definido o mesmo comando para ser ativado por uma única tecla. A combinação Ctrl-Alt-Del, apesar de muito popular entre os usuários do Windows e presente desde as primeiras versões do sistema, exige as duas mãos para ser ativada. Mas a escolha dessas teclas específicas aconteceu exatamente para evitar que o comando fosse ativado de forma acidental.
E o canal Tech News de hoje fica por aqui, mas você sabe que pode dar um pulinho no nosso site para conferir muito mais notícias.
The Handmaid's Tale, uma série que precisa ser vista. O algoritmo do Facebook promoveu automaticamente post com ameaça de morte e estupro. Xbox One S chega ao Brasil hoje por R$2.199.
E por hoje é só, my friends. Não se esqueça de nos acompanhar também nas redes sociais. Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo!